Rádio Contraponto.
Este é um programa independente e as opiniões aqui contidas não representam necessariamente o pensamento da direção desta emissora. Neste momento, mais um programa ao vivo com a qualidade Contraponto.
Conexão Contraponto. Um programa que visa a análise e a interação entre os canais de comunicação da Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant. Produção: Vitor Marques, Maurício Zene e Marcos Rangel. Apresentação: Salete Semitella.
Boa noite, ouvintes da Rádio Contraponto. Hoje, 19 de junho de 2014, em meio à Copa do Mundo, em meio a várias partidas, nós estamos aqui com o nosso Conexão Contraponto. Nunca é demais lembrar que o Conexão Contraponto tem o objetivo de dar visibilidade à nossa associação, Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant, e também aos seus canais de comunicação. Você poderá interagir, você poderá se comunicar conosco pelo e-mail conexao@exaluibc.org.br. Repetindo, conexao@exaluibc.org.br. Não durante o programa. Na hora do programa você vai assistir, vai ouvir, vai ponderar e depois vai dar as suas sugestões, fazer os seus questionamentos por este e-mail. Conosco hoje na técnica, segurando aí, José Carlos e Denise. Boa noite, Zé.
Boa noite, Salete. Boa noite a todos da mesa e boa noite aos nossos ouvintes.
Denise, boa noite, Denise.
Boa noite, Salete. Boa noite, ouvintes e os convidados.
Bem, nossos destaques do programa de hoje: nós temos os 54 anos da nossa associação. Nós vamos falar com alguns convidados. Como a associação é aniversariante, nós teremos 3 convidados. Nós temos também, do Jornal Contraponto, direto, a coluna de tecnologia, sobre tecnologia. Conheceremos melhor a coluna e o seu colunista. Na nossa lista de discussão, falando sobre o papel de uma lista de discussão, temos também o nosso convidado, é um listante bastante ativo, que depois vocês vão saber na hora exata quem é. E temos também, como destaque da Rádio Contraponto, o Ponto do Samba, que é um programa que está bombando aí das 12 às 13 horas no domingo. Então, esses são os destaques do nosso programa. Inicialmente, vamos conversar, então, sobre a nossa associação. Os ex-alunos, a Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant, na segunda-feira passada, dia 16 de junho, completou o seu 54º aniversário. Né? Ela foi fundada em 1960 e ela ficou naturalmente inativa durante o período da ditadura militar. Ela interrompeu suas atividades e foi reativada em 2001-2002. Uma das pessoas que lutou bastante por essa reativação foi o presidente atual Gilson Gonçalves Josefino, que hoje não está conosco por um problema técnico que ele teve, mas nós vamos conversar com o vice-presidente da entidade, Eunício Laina Soares. Boa noite, Eunício.
Boa noite, Salete. Boa noite, convidados. Boa noite aos ouvintes. Estamos aqui a ajudar a poder colaborar mais uma vez.
Eu já te agradeço, né? Desde já, você já entrou uma vez e está conosco novamente. Eu gostaria de saber o seguinte, Eunício. Neste mês de Copa do Mundo, né? A associação ficou assim, sem homenagem nenhuma. Vocês da diretoria estão preparando alguma coisa, alguma comemoração?
Então, Salete, na verdade, comemoraríamos agora na segunda mesmo, na semana passada. Só que acontece, em virtude da Copa do Mundo, achamos que não acharíamos um horário adequado para as pessoas poderem estar conosco, né, nessa comemoração, devido aos horários que de expediente que tem encerrado meio-dia e também a movimentação à tarde na cidade tem sido um pouco prejudicada e até um pouco, digamos, cuidadosa pelas pessoas que por ela se movimentam, em detrimento da Copa. Então a gente decidiu fazer a nossa comemoração no mês que vem, em julho, né?
Você tem o dia, já tem o dia que vocês vão fazer? Que tipo de coisas vocês pretendem fazer?
Então, se não me falha a memória agora, o dia 17 de julho, às 16h30, na sala 251 do Instituto, né? E na ocasião, a gente fará, a associação fará um show de ex-alunos, né? Com alguns convidados já, que tem estado com a gente já há algum tempo. Faremos duas homenagens, uma à professora Elci, pela força que ela tem dado à associação, uma das pessoas que brigam, né, pela associação lá dentro do Instituto, né? É meio estranho falar isso, mas é dessa forma. E também ao radialista Francisco Barbosa, pelo espaço que ele tem dado a gente, pelas demandas que ele tem nos atendido à medida do possível, né? Então, assim, serão essas duas homenagens. E, enfim, assim, bem básico é isso. Será uma comemoração rápida também, não será nada tão extraordinário, né? Basicamente.
Em que demandas o comunicador Francisco Barbosa atendeu vocês?
Ele tem nos colocado em contato, por exemplo, com o INSS, para que desse algumas palestras no Instituto, né? Também tem nos atendido em algumas demandas com relação à mobilidade urbana, com algumas entrevistas e também alguns questionamentos junto à prefeitura, né? Assim, algo que parece não fazer tanto... Não ter tanto, digamos, tanto barulho, tanta evidência, mas que tem nos ajudado aos poucos a conseguir mudar um pouco esse quadro complicado que é para nós deficientes com relação à mobilidade urbana. Né?
Além dessas homenagens que vocês prestam, que vocês vão prestar, vocês têm mais alguma coisa? Vocês vão fazer mais? Pensaram em mais alguma coisa para comemorar os 54 anos da associação?
Faremos um show, né, musical com os ex-alunos. O professor Severino, por exemplo, né, o pianista professor Severino Campelo. O ex-aluno Chiquinho também fará uma participação. E algumas pessoas, né, que estão se candidatando para cantar conosco no dia. Né.
Ok. Vocês pensaram exatamente... Apenas, assim, quer dizer, ainda nessas coisas. Pode surgir mais alguma coisa ou já está fechado, Eunício?
Não está fechado, não. Isso assim, já é algo que a gente já vem planejando, mas a gente não fechou ainda toda a programação, não.
Ok. Então, estão todos aí sabendo já da programação do dia 17 de julho, às 16h30, homenagens e show para os 54 anos da associação. Muito obrigada, Eunício, e por estar conosco mais uma vez. Mas eu gostaria de continuar falando sobre a associação. E, Vitor, você, depois que a associação foi reativada, você participou do Conselho Deliberativo, você foi vice-presidente no segundo mandato do Antônio Carlos, que o Antônio Carlos, depois da reativação da associação, foi o primeiro presidente eleito, de 2003 a 2005. E você fazia parte do Conselho Deliberativo. Em 2005, você foi vice-presidente do Antônio Carlos, o nosso querido guri, em memória, hoje já está lá, né, na Pátria Espiritual. E você foi depois, 2007 a 2009, presidente. Eu gostaria de saber os entraves, como você encontrou o início da associação, se foi muito, muito difícil, se houve a manutenção dos princípios da associação que havia em 60, se o resgate dos sócios fundadores, de alguns que ainda existiam, foi fácil ou se foi um início complicado? Como é que foi isso?
Boa noite, Salete. Boa noite, companheiros. Boa noite, ouvintes. E boa noite, convidados, né? Bom, eu participei também, Salete, daquele iniciozinho, antes mesmo da própria constituição, da reconstituição da associação, da reformulação total do estatuto, que o estatuto era de 1960, totalmente caduco. Então, participamos eu, o José Maria, Dr. José Maria Bernardo, Job, Anair Oliveira e Maurício Zene, né, o nosso companheiro Maurício Zene, que está aí na ativa. Né?
Importantes esses dados históricos, Vitor. São importantes esses dados históricos.
Exatamente. Então, a partir daí, uma vez constituída o novo estatuto, nós tivemos a primeira presidência constituída, aliás, a primeira diretoria constituída dos sócios fundadores. Antônio Lopes, que já não está mais entre nós, Antônio Amaral Mendes Sobrinho, tá, em 2002, né, e a Sulamita, que também está entre nós, Sulamita da Cunha, né?
Maria Sulamita Cunha.
Foi a diretoria provisória, aquela diretoria dos fundadores. Até que o guri depois foi eleito em 2005, né?
2003, depois
2005.
E eu
fiz parte do primeiro conselho deliberativo da associação. Em 2005, ele me convidou para ser vice. Nós lutamos para realmente implementar todas as lutas, aquelas lutas, frentes de lutas que a gente teve e tal, e realmente conseguimos manter todos os princípios de defesa, não só do Instituto, como daqueles princípios de defesa do nosso segmento, né? E em 2007, quando eu fui candidato e eleito à presidência, nós tivemos muitas batalhas pela frente. Aliás, no final da gestão do Guri já tínhamos começado. No final da última gestão do Guri, do Antônio Carlos, né, que é o irmão do Ersin, nós já tínhamos começado. E começamos batalhando pelo chamado livro acessível, né, foi realmente uma batalha muito cruenta, muito difícil, junto ao Ministério da Cultura, a questão da, inclusive, Márcio Lacerda, que foi vice-presidente do Gilson na gestão anterior. Ele participou ativamente da discussão sobre a questão do livro. Em 2007, em 2008, em 2007 eu fui candidato e fui eleito. Em 2008, nós tivemos uma discussão sobre a questão da inclusão lá no IBC com o pessoal do MEC, com o pessoal da CESP, da antiga CESP, que agora passava a ser CECADI. Então, tudo isso nós fizemos na nossa gestão. A associação teve esses problemas todos. E eu agora, antes de passar a palavra para outro companheiro, eu gostaria de manifestar minha inquietação e minha preocupação, porque nós tivemos, a partir de junho do ano passado, uma leva interessante, importante de professores. Nós recebemos 32 professores e nós tínhamos mais 60 professores para receber. E, simplesmente, o governo, por uma questão misteriosa, que a gente não sabe até hoje, o MEC...
Nós, que você diz, é o Instituto Benjamin Constant, não é isso?
Exatamente. O Instituto Benjamin Constant recebeu 32 professores ano passado, E foi realmente, de certa forma, um respiro, né? Porque depois daquele movimento todo que nós fizemos em 2011 para manter a instituição aberta, nós conseguimos uma vitória nesse sentido. E conseguir mantê-lo aberto e também expandi-lo. E agora, em 2014, nós tivemos uma surpresa muito desagradável, porque professores e funcionários que já estavam, inclusive, com o exame médico feito, tudo preparado, já tinham sido chamados e tudo, simplesmente o MEC congelou a chamada deles, né? E está havendo, inclusive, eu não estou me lembrando agora, mas acho que o Ersen deve se lembrar, um link para acessar uma lista que está correndo aí,
Um abaixo-assinado,
um
não é isso?
abaixo-assinado, né? Para justamente apressar a nomeação dos professores, porque nós temos realmente falta deles. Está havendo uma exacerbação de funções lá e a gente está com dificuldade agora, porque o Instituto resolveu começar a se expandir e agora estamos com dificuldade. Bom, então essa é a minha preocupação no momento. E a associação pode também nos ajudar, não é isso, Eunice?
Bom,
Você que é um novo funcionário, um novo companheiro, né? A gente está
então,
tentando realmente ver se consegue dar uma agitada nisso aí.
eu queria agora, em cima disso aí que você falou, chamar também, falar com o Ersen e o Debran, que todo mundo conhece. Ele, além de ter sido presidente de 2009 a 2011, ele também, como Vitor, ele participou tem participado dos conselhos deliberativos, foi coordenador de um departamento que o Guri criou na época dele, que era o Departamento de Relações Institucionais, e é da diretoria atual, né? É secretário da diretoria atual. Então, como todo mundo está percebendo, é ele ligado à associação. Em cima do que você disse, eu queria saber, Ersen, em cima do que o Vitor falou, quando você foi eleito em 2009, você tinha algumas inquietações, algumas expectativas, algumas lutas para empreender ou algumas para continuar. Eu queria saber, antes do Vitor de eu fazer outra pergunta, se você, no seu mandato de 2009 a 2011, conseguiu realmente dar continuidade àquilo que havia sido começado e se as expectativas, suas expectativas foram realmente atendidas, foram realizadas.
Uma boa noite, Saleta.
Boa noite, Essen. Boa noite.
Boa noite, mesa, e boa noite, ouvintes, né? Eu acho que as expectativas continuam mais ou menos as mesmas, né? A gente continuou a reivindicação do livro acessível, a gente continuou a defesa da escola especializada para cegos. A gente continuou, mas a gente continuou e continuou e continuou e sempre vai continuando, né? Se eu não estiver enganando, foi na noite de anteontem, ontem, eu encaminhei à lista uma mensagem que recebi com o endereço
Do abaixo-assinado.
Do abaixo-assinado, que aqueles que tiverem interesse de assinar podem baixar. Eu realmente não tenho aquele endereço meio grande de cor, né? Mas ele está na nossa lista. E se
Reenvia lá para a
alguém.
lista, Essen, tá?
Eu enviei. Não chegou aí, não?
Reenvia,
Enviou sim,
Eu
enviou sim.
posso reenviar. Eu
Isso,
enviei
reenvia.
ontem ou anteontem e posso mandar mais uma vez, sim.
Mas
Acho
eu
que
queria
para
saber.
o Instituto é muito importante, porque o número de professores é muito pequeno no Instituto, né? E há problemas. O Instituto é uma associação macrocéfala. Quer dizer, isso aqui seria um termo meio técnico usado pelo pessoal da área de administração, né? Mas o Instituto é uma instituição que tem uma cabeça muito grande e tem um corpo de trabalhadores relativamente pequeno, né? E de vez em quando inventam alguma coisa nova todo mundo que conheceu o Instituto, que soube do Instituto há tempos atrás, pensa nele como uma escola, né? E ele se tornou agora o que eles chamam de centro de referência. Quando você fala em centro de referência, ele é centro de referência em quê, né? Bom, respondam eles, mas dizem que é em deficiência visual. E aí começa a aparecer uma série de outras coisas, pá, 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 pá. E o número de pessoas para trabalhar torna-se menor, né? E vão aumentando as funções e não aumentam os trabalhadores, né? Então é muito importante que o pessoal que está à espera de nomeação seja realmente contratado. Eu faço muitas restrições ao processo do concurso que foi feito, mas ele foi feito e eu conheço pessoas bastante sérias que foram aprovadas nesse concurso. Então eu sugiro aos companheiros que...
Então eu faço uma pergunta...
dar uma assinadinha, não abaixo assinada, é uma boa. E ainda vou lhe dizer que ele é acessível ao Webvox, tá? Alguém que só use o Webvox pode ir tranquilo que dá.
Então eu queria fazer uma pergunta para vocês três. Quer dizer, eu queria saber o seguinte. Para você, assim, você já está com a palavra. Há alguma coisa... você percebe que a associação... associação como pessoa jurídica, ela pode fazer alguma coisa por isso? Ou é só mesmo o abaixo-assinado? Porque, segundo o Vitor, o MEC disse que não tem verba. Como é que é? A gente pode fazer alguma coisa? Como é isso?
Eu acho, Salita, que a associação pode, como entidade jurídica, sim, arguir o MEC. Eu acredito que ele seja, de algum modo... forçado a responder se for protocolada.
Peraí, Vitor, só um instante.
Protocolada a alguma arguição. Mas eu acho que a nossa associação é muito, muito pouco representativa, porque nós cegos não somos muito bem representados no âmbito nacional, né? Não é uma prática entre nós, e aliás é muito interessante para quem nos tutela, que seja assim.
Sim, mas eu queria esclarecer uma coisa antes que a gente perdesse mais tempo.
Tá, então, Vitor, eu lhe dou uma parte. Vai.
Então vamos lá, Vitor. Diga, porque você também vai usar a palavra. Vamos lá.
É injustificável o que está acontecendo, porque o concurso foi autorizado e foi feito.
Entendeu? Sim, Vitor, sim.
Então, claro. Isso eu já disse.
Que seja pressionado,
isso já foi dito, Tá, vai.
Pois é.
Sim, isso aqui eu concordo com isso. E acho sim que é possível, mas a nossa representatividade é muito pequena, porque como interessa aos nossos tutores, e normalmente interessa às classes mais favorecidas, a base da sociedade brasileira não é acostumada a debater os seus problemas. E okay. Nós que temos uma imagem muito complicada ao longo de milênios, né? Nós que somos pessoas que existem para proteção, para servir de...
Okay.
De para ser assistidas, né?
Okay,
e servir até mesmo de cabide de emprego para muita gente, nós... aprendemos que somos o que dizem que nós somos e não nos organizamos, de modo que ali no âmbito nacional nós não temos a força necessária para isso.
Então tá ok, Essen, muito obrigada. Vitor, você tem alguma coisa mais a acrescentar do que o Essen falou ou não? Alguma coisa que você gostaria de acrescentar a isso tudo ou não?
Não, nós estamos aguardando até 5 de julho que aconteça alguma coisa, porque depois de 5 de julho esse curso só vai realmente ter algum efeito no ano que vem, se tiver. Porque no ano que vem, quem entrar, o presidente que entrar, vai primeiro arrumar a casa e depois se preocupar com o concurso. Então,
okay.
As pessoas estão aí mesmo esperando.
Eu também queria dizer uma palavrinha rápida, Salita.
Rapidinho,
prometo a você que é a última. Eu sei que
vai,
nós temos
falar.
Pouco tempo.
Vamos lá. Até
o
tempo.
Grande problema é... o seguinte, gente, nós precisamos nos tornar capazes de falar por nós próprios, de assumir as nossas questões. Isso só será possível quando nós formos capazes de entender que a nossa responsabilidade por nós não é dos outros, é nossa mesmo.
É nossa, ok.
Claro.
Ok. Eunício, você tem alguma coisa a colocar sobre isso?
Quer lembrar o seguinte, que essa suposta convocação que eu não a localizei na internet, e acredito que o IBC tenha recebido, até porque o IBC não seria incoerente de convocar os concursados sem autorização de Brasília. Enfim, eu só queria lembrar que essas vagas que estão para ser preenchidas já são as vagas extras, porque as vagas propostas no edital já foram preenchidas. E a associação está tentando, através de alguns juristas, para nos orientar, para a gente tentar realmente arruir. O problema é exatamente que a gente não acha um amparo para que a gente possa estar arguindo de forma
legal.
Segura. Exatamente. A gente não tem um amparo para que a gente possa estar arguindo de forma segura.
O pessoal já fez até os exames médicos, Eunício.
Olha, eu só quero esclarecer, Eunício, que esses professores já eram para ter entrado. Tá?
Ok, gente.
Desde fevereiro, aliás, desde dezembro... Que
já ficou bem claro isso aí, Vitor.
Só para esclarecer.
Já ficou claro isso, Vitor.
Não, mas desde dezembro que eles fizeram o exame médico, fevereiro também, e estão desde fevereiro para poder entrar.
Ok,
então,
Vitor.
Então, não entraram os que eram previstos, não. Os que eram previstos estão ainda para entrar.
Não, os previstos já foram preenchidos.
Então, gente, olha só, vamos esperar ver o que é que dá isso tudo. Espero que seja feito o melhor para o Benjamin Constant. A gente espera que isso aconteça. Então, muito obrigado aos três, né, porque estiveram aqui conosco, nos dando conta do que a associação está fazendo por esse caso, né, já pensando nisso, e também falando sobre o aniversário da associação. Então, eu agradeço muito aos três e o Conexão Contraponto. Espero contar com vocês mais algumas vezes. Agora, eu converso com o colunista Cleverson Casarim Uliana. Ele está no Contraponto desde o início. O Contraponto vai completar 9 anos agora, em setembro. Ele, desde o início, faz a coluna sobre tecnologia. Boa noite, Cleverson.
Boa noite, Salete, e boa noite aos demais participantes e a todos os ouvintes.
Ah, eu estou te ouvindo.
Ah, conseguiu, né, Vitor? Bom, então, Cleverson, a gente quer conhecer mais um pouco de você. Antes de você falar sobre a sua coluna, eu gostaria de saber de onde você é, se você é oriundo de escola especializada e que função você tem. A gente gostaria de saber, em rápidas palavras, sobre você, alguma coisa.
Então, eu nasci no Paraná em 1982, quer dizer, eu estou com 32 anos agora, e nasci numa cidade pequena, que é Santo Antônio do Sudoeste, o nome da cidade, e na época não havia nenhum cego estudando em lugar nenhum na cidade, né? Nem escola regular, nem escola especial. E, só que como a cidade é pequena e a minha mãe trabalhava na prefeitura municipal, então tinha certa amizade, entre aspas, né? Que conhecia o prefeito, conhecia os políticos em geral, enfim. E os meus pais foram falar com o prefeito para ele pagar um professor comum para fazer especialização numa cidade vizinha, né, que tinha especialização para ensinar pessoas com cegos de baixa
visão.
Bom, e daí foi esse professor, né, depois eu comecei, fiz o maternal, fiz um jardim de infância, fiz o pré-escolar, aquilo ali até que foi fácil, né, porque não havia coisa muito diferente do dos demais alunos, né, a questão de...
Você é cego ou tem baixa visão, Cleverson?
Cego, total. E... Mas aí, eu, o maternal, o jardim de infância e o pré-escolar, eu fiz em sala separada. Depois, no primeiro ano, eu entrei no ensino regular com um professor, com esse professor me acompanhando, né? Porque na época só havia eu como estudante cego, e isso aí facilitou um pouco, né? Depois, como costuma acontecer, né? Depois que... depois que eu já estava estudando, aí começaram a aparecer outros cegos, né, outras famílias interessadas também, mas, enfim, o fato é que, assim, não tive muitos problemas, né, não enfrentei muito, principalmente pelo fato de que os meus pais tiveram boa vontade, né, graças a Deus. E
você teve estrutura familiar e estudou na escola regular, é isso?
Isso, quer dizer, estrutura familiar, quer dizer, naturalmente nem eles sabiam muita coisa, mas não foi difícil, buscar informação, né, devido a que, como eu falei, que a minha mãe já trabalhava na prefeitura e já tinha, a gente já tinha outros contatos fora da... ali, da onde a gente morava, né, por exemplo, quando eu nasci. Me levaram para São Paulo, para Campinas, lá no Instituto Penido Bonner, para fazer exames, né, e aí o médico já orientou, né, os meus pais, e essa coisa toda, né.
Qual é a sua função hoje, Cleverson?
Como?
Qual é o seu trabalho hoje?
O trabalho hoje é... Então, a minha formação aí foi... em música, na verdade, porque os meus pais me colocaram num conservatório para estudar piano quando eu tinha 3 anos, e desde então eu vim estudando, quando chegou em 2000 eu vim aqui para o Rio de Janeiro cursar faculdade de música, porque era ali na UFRJ a melhor que tinha na época, e a gente já conhecia alguns professores que ministravam algumas oficinas de aula lá no Paraná. E aí, enfim, me formei em música e em 1996 comecei a usar computador, que também tornou-se também uma segunda atividade que eu gosto bastante, e até pelo fato de eu poder interligar as duas coisas, né, usar computador, por exemplo, para gravar, sejam composições minhas ou sejam qualquer coisa que você possa, por exemplo, ligar um teclado eletrônico simples ao computador e usar aplicativos para simular instrumentos diversos, né? Isso é um exemplo, assim. E também, naturalmente, pelo fato, pela vamos dizer, o pé de igualdade que o computador nos coloca com relação a quem enxerga, em especial depois do surgimento da internet, né?
Eu quero aproveitar esse gancho seu do computador, já que você está falando nisso. Eu queria saber como é que foi o seu envolvimento com o Contraponto. Você está desde o início, você começou bem cedo no Contraponto.
Então, daí aqui eu fiz a faculdade de 2000 a 2003, né? Depois, em 2005 eu estava procurando emprego, né, e o professor Antônio Borges, lá do projeto dos Vox, me deu uma oportunidade, né, de eu fazer um estágio lá. Fiquei lá durante 7 meses em 2005, né. Nessa época eu aproveitei, como eu não sabia programar propriamente dito, aproveitei para dar um acabamento na documentação do dos Vox. Eu acho que, se não me engano, o meu nome ainda está lá, né? Ao menos de vez em quando alguém comenta, né? E, enfim, eu dei um acabamento nessa parte que faltava, que eu podia fazer. E aí nisso o Valdenito já me convidou também, né, para iniciar os trabalhos aí no Contraponto. Depois disso eu passei em concurso, né, e fui trabalhar no outro local. Trabalhei durante alguns anos no setor lá, no núcleo de informática, né, em segurança da informação, enfim, é por aí, né.
você continua trabalhando hoje com segurança de informação ou você está desempenhando outra função?
Tinha lá uma que eles chamam de banco de interesses, né, lá na agência onde eu trabalho, onde no qual os servidores criam um perfil e desse modo eles podem solicitar trabalhar em outras áreas, né? E o meu perfil acabou ficando mais compatível com trabalho mais no sentido de elaborar textos, né, de escrever textos de redação e também em certa medida continuar auxiliando em algumas tarefas mais ou menos automáticas, mas que requerem alguma intervenção humana, né? Então hoje eu fui para gestão de pessoas.
Bom, então você está bem na coluna. Vamos falar sobre a sua coluna um pouquinho. Quem escolhe? Esses assuntos são sugeridos? Como é que você escolhe esses assuntos? E aproveita, diz para nós qual é o assunto que você vai abordar nesse novo contraponto aí, que já deve estar pintando por aí nos próximos dias. Do que você vai falar e como você escolhe os assuntos que você coloca lá na sua coluna?
Lá no começo, nos primeiros anos, eu escrevi muita coisa, né, porque eu estava muito envolvido ainda com o negócio primeiro com Dos Votos, depois com... Né, eu lembro que eu escrevi em 2006, se não me engano, 2007, por aí, 2006, em como usar, como você consultar artigos da Wikipédia usando o Monitvox, porque o Monitvox, na época, era o único leitor de telas gratuito, né, em que pese ser bastante básico, né. Quer dizer, tinha o narrator, ou o narrator, né, que vinha com Windows, mas na época não tinha voz em português, né. E daí eu escrevi, elaborei esses artigos, depois apresentei também, teve uma época, 2007, que escrevi alguns artigos sobre o NVDA, que é um leitor de telas que hoje está muito difundido aí, mas eu lembro que, né, recebi bastantes e-mails, né, pedindo mais detalhes e tal, né, porque na época, em que pese ele ser ainda muito básico, era um leitor gratuito que já estava melhor do que o Monitvox, no caso, e que já dava para usar com voz em português também. E, enfim, escrevi artigos sobre mais alguns temas e nos últimos anos eu tenho transcrito artigos de outras fontes, né, de uso geral, que também trazem algum benefício para pessoas cegas e de baixa visão, né, e quando, sempre que necessário, eu faço alguma observação no topo do artigo ou faço alguma modificação no artigo em si, para ficar mais adequado, né, enfim, porque nessa época que eu trabalhava como segurança, em segurança da informação, uma das minhas atividades era compilar notícias relacionadas à segurança da informação para que fossem publicados na rede interna da empresa. Então, isso aí me obrigou a ficar antenado aí com os canais de tecnologia, né, na internet em geral, né, com os portais de tecnologia, e nisso aí eu aproveitava também para capturar notícias para o Contraponto, né? Agora...
E a sua coluna de agora do novo Contraponto? Vai ser sobre o quê, Cleverson?
A coluna agora... Agora, hoje nós estamos no dia...
Estamos no dia 19.
19.
A sua coluna já foi feita, já?
Me aguarda só um momentinho que eu vou conferir aqui. Ó. Desculpe aí, mas me fugiu aqui.
Então, daqui a pouco o Cleverson vai dizer pra gente sobre... Oi, pois não. Alô?
Sim, pode continuar, por favor.
Bom, então vamos lá. Depois o Cleberson volta e informa para a gente, só para a gente ficar com água na boca, tá? Do que ele vai escrever. Eu gostaria, então, agora, de depois ele entra e diz para a gente sobre a coluna que vai nos falar. Eu gostaria de falar agora com um listante muito ativo na nossa lista dos ex-alunos, por isso daí o nosso convite, sobre ele atuando sempre, que é Humberto Pires do Carmo, o Bebeto
Salete.
Pires. Oi?
Só um minutinho, por favor. Estamos sem comunicação interna, tá? Só para te avisar.
Sem comunicação?
Isso.
Interna.
Aqui. Não, segue tranquilo, segue, pode seguir.
Segue por aí?
Pode então, seguir, tá normal.
Pode seguir.
Então, boa noite, Bebeto.
Boa noite, Celeste. Boa noite também para os ouvintes. É um prazer, é uma honra voltar à nossa rádio Contraponto e estar aqui e falar um pouquinho sobre as coisas da internet, da lista.
Pois é, Bebeto. A gente percebe que você é militante há muito tempo, a gente já conhece você de nome há um tempo, e você, na lista dos ex-alunos, você é bastante atuante e tem também, agora, também você cria um espaço, Visibilidade Cegos Brasil, você já colocou isso lá, depois até você pode dar o e-mail da sua lista, enfim, falar sobre a sua lista. Mas eu queria saber o seguinte, primeiramente, a seu ver, qual é o papel de uma lista de discussão?
Bom, é até um tanto redundante dizer, mas apesar das pessoas evitarem, a lista de discussão, o nome em si já diz. É um espaço, um fórum de debates, onde a discussão se faz soberana, né? E é um espaço onde você pode desenvolver, inclusive, ideias, né?
Bebeto, se a lista é soberana, você, por exemplo, aconteceu um assunto lá na lista dos ex-alunos sobre moda inclusiva, em que a lista poderia ser soberana naquilo ali? Por exemplo, discutiu-se muito, uns a favor, outros muito contra, principalmente quando houve aquele artigo sobre elásticos substituindo botões. Você deve se lembrar disso. Então, eu gostaria de saber o seguinte, a soberania da lista, ela poderia ser, digamos assim, colocada como? Como é que a lista poderia agir para se tornar soberana neste tipo de assunto?
Olha, a questão da soberania da lista é discutida de dois pontos. Primeiro que a lista, ela em si, ela é soberana na internet. Mas para que a soberania dela se torne algo visível, e aqui eu não posso deixar de falar em visibilidade, essa lista tem que sair da internet e ir para as ruas. No caso dessas roupas, desse projeto, eu diria patético, aliás, eu iria um pouco mais fundo. Um projeto cretino. Né? Nós deveríamos sair da indignação na lista e partirmos para um protesto veemente nas ruas, mostrando que as pessoas cegas... Eu vi aqui o professor...
Vitor. Alzer,
o professor Vitor, professor Alzer, não é isso?
Essen.
Vi aqui o Cleverson, que por sinal é um garoto brilhante em todos os sentidos. Estou dizendo isso porque ele foi meu aluno e hoje com certeza pode ocupar o espaço de um mestre para mim. Né? Então, eu diria o seguinte, que o que está faltando em todos os sentidos é levarmos o grito ou a gritaria das pessoas cegas das listas para as ruas. Porque não adianta você ficar gritando na internet, fazer documento, redigir nota de repúdio e você não ir para as ruas mostrar que somos seres humanos incríveis, somos seres humanos lindos, merecedores de respeito. Olha, essa questão mesmo do Benjamin Constant, do Benja, é uma questão escandalosa. É uma questão que eu diria, se você me permite a expressão, eu sei que é dura, mas é uma questão pornográfica. Como é que pessoas passam num concurso, são aprovadas, fazem exame médico, e o MEC diz que não tem dinheiro para efetivar essas pessoas, mas tivemos 30 bilhões para fazer uma Copa do Mundo. Quer dizer, é uma brincadeira de muito mau gosto com as pessoas com deficiência.
Só uma perguntinha. Você diz que não adianta ficar redigindo coisa nenhuma, que era melhor ir para as ruas. Mas você...
Não. Eu não disse isso. Eu disse que somente redigir...
Ah, somente. Bem, ótimo. Você sublinhou somente. Ok. Isso. É porque eu ia te perguntar exatamente, porque eu sei que você tem um movimento lá em Brasília que você leva umas coisas, e enfim. É, uma outra coisa que eu queria... Já que você está falando que a gente deveria não só ficar nas listas discutindo, assim, gritando e tudo mais, eu queria te perguntar o seguinte, a lista dos ex-alunos não foi no seu tempo, não, já foi há uns anos atrás. Ela entrou, aliás, o Vitor falou nisso, na época dele, nós participamos do Mola Brasil, Movimento do Livro Acessível. Nós fomos
Sim,
à Bienal.
Do Nascimento.
Isso, nós fomos à Bienal, nós levamos cartazes, isso na época do mandato do Vitor, como presidente da associação. Você entende, depois o Mola Brasil parou, eu não sei, as coisas param. Eu queria te perguntar o seguinte, você acha esse assunto livro acessível um excelente assunto para a gente colocar, digamos assim, numa possível pauta da lista dos ex-alunos?
Eu acho que não só é pertinente, como esse assunto jamais deveria ter saído. Se é que saiu. Porque o livro acessível hoje, e quando eu digo livro acessível, eu não me refiro somente ao livro digital. Eu me refiro ao livro em braille, o livro didático em braille nas escolas, que é um escândalo pelo país inteiro. É uma vergonha, as nossas crianças estão recebendo, Salete, o livro didático em braille apostilado, ou seja, em formato de apostilas, sob demanda, sempre sob demanda, e o que é pior, com até 6 meses de atraso em média. Então, quando a gente fala livro acessível, eu vou do livro digital, né, no computador, até o livro em braille. Porque, na verdade, a gente sabe que, apesar do audiolivro ter sido um baluarte na educação de muitos no passado, a gente sabe que ele é muito importante, sei lá, você vai viajar, você leva, mas para a pessoa totalmente cega, o audiolivro, ele presta um pequeno desserviço, que é o fato da pessoa não poder soletrar uma palavra desconhecida. Como o celular hoje já se tornou uma espécie de book, uma espécie de leitor de livros, o celular, eu, por exemplo, uso tanto o Android quanto o Symbian, né? Inclusive o iPhone, eles já possuem leitores e você tem condições, inclusive, viu uma palavra que você não conhece, você vai lá e soletra. Isso é importantíssimo na educação das pessoas cegas. Isso é importantíssimo, inclusive, na faculdade, pô. Porque você não tem condições de ter um acervo em braille para a faculdade. Você não, isso aí, a logística, a gente sabe que essa logística é impossível. A logística do exame fundamental e do ensino médio ainda dá, né? Dá sim.
Principalmente fundamental.
Né, o fundamental, né, professor? O livro braille é importantíssimo. No ensino médio, a gente já pode mesclar o livro braille com o livro digital acessível.
Muito bem.
E na faculdade, fora a questão da matemática, da química e da física, e de outras matérias que requerem, vamos dizer assim, o contato com as fórmulas, né? Eu acredito que o livro digital acessível é imprescindível. Então, essa coisa de livro gravado para cego, isso é coisa do passado. Desculpem os defensores, eu respeito todas as formas. Inclusive, não são formas excludentes, por favor.
Ok. Né? Ok, Bebeto, ok. Eu acho que está tudo certo, você explicou bem o seu ponto de vista. E vamos ver se a gente, então, na lista retoma aí o assunto livro acessível para ver se a gente consegue caminhar. Eu te agradeço muito, Bebeto. A Rádio Contraponto agradece, a produção também agradece. Foi uma alegria ter você conosco, tá? E diz aí a tua lista aí, vai dar o teu e-mail.
Antes disso, eu quero aproveitar esse espaço da Contraponto aqui, se vocês me permitirem, para a gente fazer uma campanha nacional. Uma campanha nacional pelo livro em Braille nas escolas, chegando a tempo e a hora. Gente, por favor, eu peço a vocês.
Boa sugestão.
Humildemente. Boa sugestão. Independente do livro acessível, digital acessível, vamos fazer uma campanha nacional pelo livro em Braille nas escolas para nossas crianças, certo?
Ok, Bebeto, ok.
A lista Visibilidade Cegos Brasil, se você quiser entrar na lista Visibilidade Cegos Brasil, nós temos também um site e em breve
teremos... Dá o site, rapidinho, Bebeto.
www.visibilidadecegosbrasil.com Visibilidade Cegos Brasil, tudo em minúscula, tudo junto, .com.br. Lá nós vamos ter um espaço para o currículo das pessoas cegas. Se vocês quiserem divulgar o currículo de vocês, nós vamos ter um espaço para isso, porque o nome é visibilidade.
Okay.
Então, a função da lista, a função do movimento é dar visibilidade à pessoa cega.
Tá certo, Bebeto.
Nós defendemos essa visibilidade.
Muito obrigada.
Eu agradeço o espaço.
Muito obrigada, Bebeto. E nós estamos contentes em ter você. Muito obrigada pela sua presença. Eu gostaria de saber, o Cleverson já sabe a coluna ou não?
Se quiser, eu posso responder agora.
Diga a coluna, por favor, Cleverson, antes de eu passar o e-mail de novo da...
Primeiro, eu agradeço aí o elogio do Bebeto, né, que eu fiz o curso de produção musical com ele, né, dos programas Sonar e SoundForge.
Vamos lá, então.
E, enfim, mas sobre... Pois é, tem uma coisa interessante, né? Eu até agora há pouco falei sobre o pé de igualdade que a internet nos coloca os cegos em relação a pessoas que enxergam, no sentido de que a gente pode buscar as mesmas informações que os demais, né? E agora eu acho que os dispositivos móveis, né, os smartphones em particular, né, ou telefones espertos em português, eles colocam igualmente, ou até mais, colocam em pé de igualdade também.
A tua coluna é sobre isso, Cleverson?
Pois é, minha coluna é assim, é um tema que geralmente dá polêmica, dá muita briga, muito arranca-rabo nas listas de discussão, assim, a pergunta é assim: pode um usuário de iPhone aprender a amar o Android? Esse é o título da coluna. Assim.
Ah, então tá ok. Cleverson, muito obrigada mais uma vez. Uma alegria enorme estar falando com você, conhecer um pouco mais de você. Muito obrigada pela sua presença. Esperamos contar com você outras vezes.
Disponha, boa noite. Um prazer participar.
Hein? Obrigada. Você pode se comunicar conosco depois que você acabar aqui o programa ou durante os próximos dias pelo e-mail conexão@exaluibc.org.br. E agora, diretamente aqui falando sobre a nossa Rádio Contraponto, aliás, a Rádio Contraponto levou ao ar no dia 11, último, o programa Contrapontilhando, que falou sobre novas tecnologias, com convidados espertíssimos, competentíssimos. Quem perdeu não sabe realmente a falta que fará, mas há um jeito de recuperar. Entra no site da associação e procura o link da rádio, que o programa está lá disponibilizado. Então, eu quero agora falar com alguém que é uma pessoa que ela é muito conhecida como sendo nutricionista, pelos seus papos nutritivos na Rádio Contraponto, não só nos programas, mas nos intervalos. E ela não é só isso, ela mostrou que ela é produtora e apresentadora do programa ponto do samba. Boa noite, Denise Braga.
Boa noite, Salete.
Dedê,
pode falar.
Dedê, eu queria saber uma curiosidade. A primeira coisa, você já teve alguma experiência com web rádio?
Não.
Ou essa é a primeira?
É a primeira vez. Na verdade, eu conheci a Ana Paula Ruas, que me apresentou o Zé Carlos, e aí ele me jogou aqui e aqui eu tô, fiquei.
É, porque aliás, eu já te agradeço, porque a gente... resolveu entrevistar você pelo seguinte, eu estranhei, porque a Denise Braga nasceu em Brasília, mora em Brasília e produz Ponto do Samba no domingo, das 12 às 13 horas, e ela produz e apresenta um programa de samba. Como é que foi isso, Denise? Você gosta tanto de samba assim?
É, na verdade ali é só a produção, né? Não tem fala, não tem apresentação. Porque eu já faço papo nutritivo, aí tem edição e tem fala. E aqui, eu até estava perguntando pra minha mãe, como é que eu fui gostar de samba, de pagode e esses ritmos derivados? E eu lembro muito de uma foto do meu pai, que ele estava com a foché na mão. Né? Então eu perguntei para ela, mãe, meu pai tirava foto da escola de samba desfilando, na televisão, meu pai era todo humilhação.
Então, ele tirava foto escola de samba aqui do Rio? Só uma curiosidade, escola de samba aqui do Rio?
É, passava na televisão, ele tirava foto das sambistas lá e tirava, porque ele adorava isso também. E aí eu desde pequena, carnaval, eu ficava vidrada, eu sou mangueirense, né? E aí, e aqui em Brasília, apesar de todo mundo achar que é a cidade do rock e tal, tem, só que aqui...
Do choro, né, Denise? Do choro, do sertanejo.
Pois é, mas o forte daqui realmente é samba e pagode e sertanejo, porque Brasília é um quadradinho do Goiás, né? A gente brinca que... Eu sou goiana do quadradinho. Então, qualquer esquina tem pagode. Domingo aqui tem pagode. Qualquer lugar que você quiser ir, samba. Lógico, na minha adolescência, até uma certa idade, eu ia muito que a gente costuma brincar de dança da bundinha, aquelas coisas de passinho, el-chan, aquelas coisas.
Ah, sim.
Depois
sim. Você
vai largando isso pra trás, graças a Deus, e você não escuta mais essas coisas.
Tem jogo de cintura, né, Denise?
Ela tem, claro. Se não fosse isso, ela não gostava de samba, né? Não, 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 né?
E na verdade, eu falo que eu sou loura da alma negra, né? Porque eu falo, eu sou pagodeira, mangueirense e flamenguista, então...
Eu sabia que você era inteligente. Mas me diga uma coisa, como é que você escolhe essas músicas então que você coloca lá? Você procura colocar coisas que estão na mídia, sucessos que estão na mídia, ou você usa mais o seu gosto pessoal, Denise?
Pois é, quando o Zé me propôs fazer esse programa, eu falei assim, poxa Zé, eu gosto de um Exalta Samba, eu gosto de uns grupos mais atuais, que é mais voltado para o pagode, não samba. E eu sei que o perfil da rádio é samba, né? Porque são pessoas que essas Exalta Samba e tal, a gente percebe porque eu converso com todo mundo aqui, eu sei mais ou menos os ouvintes da rádio. Então o primeiro ponto do samba eu fiz assim, tipo Cartola, Noel Rosa, Jovelina e tal. Aí o Zé, não, dá uma modernizada nisso aí, pelo amor de Deus. Aí no segundo eu dei uma modernizada. Nesse terceiro... Eu já coloquei Fernanda Abreu, Martinália. E ele, pode modernizar de novo. Aí eu falei, eu vou pôr o Tchan agora, se você ficar me perturbando.
Você me perturbava, eu coloco.
E é legal, assim, esse espaço da rádio, da Alice e tal, porque eu preciso do retorno. Se tá muito antigo, se tá muito atual, se. Né, como é que. Ainda eu ouso colocar um Exalta Samba, um Revelação, um Jorge Aragão, mas eu não sei se tá agradando, se. Pessoal,
então, Denise, se você me permite, a gente convida os amigos da Contraponto a ouvirem de 12 às 13 no domingo e dizerem para nós pelo e-mail conexão@exaluibc.org.br se o programa da Denise deve estar, se modernizar ou e como ela deve, que tipo de música ela deve, né, deve executar lá no programa dela, deve selecionar para o programa dela. Bom, Denise, eu gostaria de agradecer a você pela presteza com que aceitou o nosso convite, em pleno feriado, né, você aceitou o nosso convite. Quero também agradecer...
Hoje eu não fui pro samba, tô dodói.
Ah, meu Deus do céu, melhoras para você, melhoras para você. Quero também agradecer ao Essen, ao Vitor e ao Eunício, que estiveram pela associação, ao Bebeto Pires, ao Cleverson, que nos ajudaram a fazer esse programa. Lá na primeira quinta-feira de julho, dia 3 de julho, nós estaremos de volta. Muito obrigada a todos, boa noite e até lá.
Este foi mais um programa ao vivo, com a qualidade.